Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de segunda-feira, seja muito bem-vindo. Começamos a semana com um romance histórico da autoria de Maria Antonieta Costa. Chama-se A Herança de Dom Dinis. A edição é do Clube do Autor.
O modo suave, mas ao mesmo tempo demolidor, é a fazer ou elaborar determinadas afirmações, como, por exemplo, o romance histórico está na moda. Quer dizer, implicitamente, para além da banalização, daquilo que é um desinteresse, uma sobranceria que também está implícito, toda a gente escreve livros e toda a gente, autores e autoras, andam pelo romance histórico. Em síntese, é mais ou menos isto. Não se sabe muito bem que campo e sobre que temas, assuntos, figuras escrever. Vai daí, desencanta-se uma personagem mais ou menos pública, ou então, e isso aí é que está o segredo do negócio, quanto mais obscura, melhor. No entanto, por vezes aparecem algumas surpresas no meio deste turbilhão editorial. Só uma pequena nota, também convirá a ter sempre presente estudos, ensaios, de pessoas, de professores e professoras habilitados no tema e neste campo. Nada melhor, fica aqui a recomendação, para dois livros preciosos da professora Maria de Fátima Marinho, da Universidade do Porto, da sua Faculdade de Letras, à volta do que é a definição, o estabelecer o campo, as razões teóricas daquilo que é o romance histórico. E a professora Maria de Fátima Marinho vai a Walter Scott e é aí que a coisa começa a complicar. E se olharem para os nomes de autores e autoras que cultivaram o género, irão ficar muito surpreendidos pela abundância. Quer dizer, terminamos aqui esta breve introdução, aquela banalização inicial das afirmações, o romance histórico não é bem assim, porque, se olharmos para o caso concreto em Portugal, iremos ficar surpreendidos com gente que andou por lá. Maria Antonieta Costa nasceu em Vila Nova de Famalicão, em 1954. É mestra em História e Cultura Medievais. Professora e investigadora, é membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Foi investigadora no projeto Fasti Ecclesiae Portugaliae, prosopografia do clero catedralício português entre os anos 1071-1325 do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Já tem obra considerável, iremos destacar O Segredo de Afonso III, A Sétima Profecia, aqui a coisa ainda estava à procura do registro, Dom Sancho I, O Herdeiro do Reino, A Maldição de Dom Afonso II, e já tivemos por aí também A Confissão de Judas, deste ano, de março de 2023. Este romance é de 2021 e tem a ver com o famoso e eterno tema A Ordem dos Templários, é conhecida em Portugal pela Ordem de Cristo. Na designação correta, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão estava, como é de conhecimento público, alvo da crítica, mas a vontade inicial, quando foi nomeada defensora de Jerusalém, a proteção dos pobres, servir também os pobres, sem mais nem aquela, quando se toda a gente dá conta, uma grande fortuna. Serviam como depositários fiéis, atribuíam créditos na Idade Média e, como é fácil também de perceber, isto irá espoletar grandes invejas, a começar por o rei de França, Filipe o Belo. Filipe o Belo é um homem muito belo, como diz o cognome, mas é pior que uma estátua de gelo frio e implacável, e enquanto não decidiu deitar as mãos rapaces à fortuna dos templários, não descansou. No entanto, o que interessa aqui é os navegadores, as naus portuguesas, levavam a cruz de Cristo nas velas. Como e porquê? Onde é que isso teve a sua origem? E iremos perceber que ficou tudo mais ou menos esclarecido, ou pelo menos começaram a desconfiar bastante, porque o nosso rei Dom Dinis, entre 1299 e 1325, fica subitamente muito rico, tem uma fortuna colossal. Como é que esta fortuna lhe caiu nas mãos? E é este o tema deste romance, que tem como protagonistas Eunice Bacelar e o seu marido, um italiano, Matteo, um ex-padre, mas esta dupla vai contatar o professor e investigador da Universidade de Lisboa, que ele, sim, tem uns documentos, o professor Henrique, e tem como assessores e investigadores também, que o ajudam no trabalho, Inês Soares e Tiago Pedreira. Mas a história começa verdadeiramente em Dom Dinis e num encontro meio misterioso com Frei Vasco Fernandes, que era o mestre da Ordem do Templo em Portugal. Uma ou outra oscila dela não fazem desmerecer um excelente romance histórico, entretenimento, sem dúvida, mas muito agradável de ler, muito bem estruturado e uma excelente companhia para estes tempos de estio e, espera-se também, calorosos a nível da leitura.
Proposta que abre esta semana da Leitura em Dia, A Herança de Dom Dinis, romance histórico da autoria de Maria Antonieta Costa, edição a cargo do Clube do Autor.
Leitura em Dia, com o apoio do DST Group.